cominciare?
Vai, valevo. Esse chá é o quê? Chá preto da onde?
Esse é chá indiano mesmo, é aquele orange...
É, pickle.
Orange black.
Ah, sei, sei. É muito bom, dá pra sentir que é um chá...
É, é indiano.
Oi.
Denis.
Já começou aí?
Já, estamos ao vivo.
Então, a gente tá ao vivo ali no YouTube?
Tudo bem, todo mundo vendo.
Boa noite, pessoal.
Na verdade, eu acho que é mais... A ideia, né? Por mais que a gente esteja no YouTube, a ideia é mais o som, né? O podcast,
né? É o
quem
som,
tá ao vivo tem essa oportunidade de fazer pergunta e ver como que é, né? Mas...
Tá no Facebook isso aí também? Tá ao vivo?
Tá ao vivo pelo YouTube, compartilhado no Facebook,
tá,
né? Bom, então... O que a gente tá fazendo aqui?
Podemos começar, então?
Vamos começar?
Bom. Eu queria começar com algumas perguntas, né? A gente... Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Denise, eu sou a esposa do professor Jonas Mazetti. E esse é o nosso programa que a gente está começando hoje, o podcast, que é transmitido ao vivo pelo YouTube, né? A gravação toda quinta-feira, 8h30 da noite, no canal Jonas Mazetti do YouTube. E, bom, o nome do nosso programa é Hora do Chai. Hoje temos dois convidados ilustres aqui. O Vitor e o Luciano, que trabalham aqui no Instituto. É... Vocês querem dar um oi, falar alguma coisa especial?
O que vocês esperam desse programa?
Ah, eu espero uma coisa informal mesmo. Né, a gente espera estar aqui junto com o Jonas tomando um chai mesmo e... Vai ter algumas perguntas que me disseram, eu nem sei que perguntas são essas, que eu, assim, a gente não sei se a gente vai todo mundo falar sobre alguma coisa, mas a gente espera que o Jonas, assim, responda as perguntas. A gente pode até dar uma opinião ou outra, mas... A gente tá aqui pra ver como é que o Jonas vai responder essas perguntas. Bom, e é isso. O que que você fala?
É, eu também, eu tô aqui de, sinceramente, mais de ouvinte do que qualquer coisa, porque...
Não, mas assim, eu não queria que essa Hora do Chai fosse uma aula de Vedanta, né? A aula de Vedanta a gente tem no Isso é Vedanta, nas aulas, né? Eu acho que o legal dessa proposta é exatamente a gente poder falar sobre assuntos, né? De uma maneira leve, né? E também, assim, a gente é muito brincalhão, né? Quando a gente conversa sobre as nossas coisas e tal, mas eu acho que a gente também consegue responder as coisas com seriedade, né? Então é um esforço para nós também. Na hora do chai não é pra gente ser sério, né? Mas as pessoas vão estar fazendo perguntas, eu imagino, né? Eu também pedi pra não ver pergunta nenhuma, porque eu achei que era melhor não ver pergunta pra poder responder. Mas eu imagino que as pessoas estejam realmente fazendo perguntas, né, da vida delas, né? Foi isso? Então tá, então vamos começar, vamos ver o que que dá isso aí, né?
É, então hoje temos esses dois convidados e a gente tem também o Gabriel, que é nosso produtor, está ali atrás das câmeras. Dá um oi aí, Gabriel.
Grita aí, Gabriel.
Olá, pessoal.
Nosso radialista aqui.
Que está fazendo tudo acontecer aí, ajudando também. Então, vamos começar?
Vamos.
Podemos? Eu queria começar, eu organizei todas as perguntas aqui, a gente recebeu bastante pergunta, que foi muito legal.
Antes de começar, a gente pode fazer um Om Shri Guru Pyo Namaha?
Podemos.
Ok.
Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om.
Ok. Agora a gente tá mais sério.
Foi muito legal, teve várias perguntas. Eu queria começar com... Tem quatro perguntas aqui introdutórias, assim. Então, a Solange pergunta: o que é Hora do Chai, para que serve? O Júnior: Hora do Chai, qual o significado, qual vai ser os assuntos passados nas palestras? Ana Maria: a Hora do Chai é um ritual para ser adotado diariamente ou é um programa apenas para ser assistido? E uma anônima: Denise poderá ensinar a receita do chai e pode ser tomada...
Ela pediu anonimamente.
E pode ser tomada após a meditação? Então...
Luciano, responde aí que você que
manda. Não, mas eu não sou a pessoa mais indicada para responder, porque eu não sei também exatamente o que é a hora do chai.
Ah,
entendeu?
Entendi. Eu sei que você tá fazendo aqui, né? Mas tudo bem.
Eu sei que a gente vai tomar um chai e falar sobre algum assunto que eu desconheço qual seja, né? As perguntas e tal. É isso. Acho que as pessoas do outro lado não têm obrigação de fazer nada do outro lado, né? Só ouvir. Se quiser tomar um chai junto, acho que é uma boa coisa.
É bom. Talvez algumas pessoas não saibam o que é chai, né?
Então, você tem que ser a pessoa mais certa para responder
primeiro
isso,
explicar,
né?
O sentido literal da palavra chai, que é um chá que que tomam na Índia.
O Vitor é professor de sânscrito. De onde vem a palavra chai?
Não sei.
Você veio despreparado pro programa.
Não sei, acho que é hindi isso, né? O chai vem do sânscrito?
É hindi, é hindi.
É chai.
Não é chai em hindi?
É chai. No trem eles falam assim, chai é. É café, é chá, é tudo misturado. É? Ninguém sabe o que é o quê.
É até uma samosa.
Mas não, chai é chá, né? Café, geralmente eles falam coffee. Mas quando o cara grita chai, às vezes vem café, às vezes vem chai, às vezes vem os dois misturados, é um galão só. Mas enfim, chá indiano, né? O pessoal fala chá indiano.
Mas o chai na Índia não é necessariamente esse chai com especiarias? Chá preto, leite, gengibre, cardamomo?
Você sabia que eu já tomei... Os melhores chais que eu tomei não foram na Índia. Porque na Índia eles não têm o hábito assim de preparar o chá com todas as especiarias em todo lugar, com todas as combinações, entende? Então tem alguns lugares específicos, e geralmente, que nem aqui no Brasil, né, que eles chamam de sujinhos, podrão, sabe? Tem alguns lugares específicos que é bom, né? Você vai... Você lembra? Lá em Rishikesh, né, tem o seu manel, tem uns lugares assim que o cara, ele junta um monte de especiarias numa proporção que você nem acredita, porque geralmente a gente põe, né, 3 cardamomos... Um cravo, o cara põe assim 4 cravos, 50 cada momo, não sei o que, tudo junto, a mesma panela que tá a semana toda ali, o negócio, né, produz, né? Então, esses são poucos os lugares que você toma um chá com as especiarias realmente, assim, bom. Até nos restaurantes, eu tenho a experiência, assim, frustrada de pedir um chá e achando que o restaurante é bom, né? Aí vem um chá de saquinho Twinings, né? Chá indiano com erva, sabe? Enfim, né? Mas o chá, o que que tem o chá, Luciano?
Bom, tem cardamomo, tem... Gengibre. Na verdade, o cardamomo, gengibre e chá preto é os 3 principais, eu acho.
É a base.
É, né? É a base. Aí tem gente que põe canela e cardamomo também.
É. Eu acho que a única dica para fazer o chá, se você quiser tentar fazer para tomar enquanto escuta, mas prepara antes, né? Ou prepara durante. É você botar o cardamomo e o gengibre antes. Ferver a água com cardamomo e gengibre. Depois que a água estiver fervida, aí sim você põe o chá preto. Porque se você ferver o chá preto, o gosto não fica muito bom.
A não ser que você use pó de cardamomo e pó de gengibre, aí pode pôr na hora.
Aí pode pôr na hora.
É, não precisa ferver.
Bom.
Esse é o fato.
Então, esse é o sentido literal do chai, né?
É.
Então, o nosso programa, a gente resolveu dar esse nome, Hora do Chai, justamente por ter esse momento descontraído, né? Da gente estar aqui tomando chai, conversando, respondendo as perguntas.
Eu tenho uma coisa para dizer, porque assim... Eu respondo os meus alunos diariamente, né? Então, e vários tipos de perguntas. Perguntas mais pessoais, perguntas sobre o ensinamento e tudo. E eu sinto falta mesmo de um momento onde a gente possa conversar sobre coisas da vida. Às vezes, tem perguntas que são muito boas, sabe? Que eu acho assim, poxa, se outras pessoas estivessem ouvindo, também iam se beneficiar, sabe?
Com certeza.
Então, eu acho que a Hora do Chai vai servir para isso também, para a gente conversar sobre vida, não é sobre... né, Mahavakya, Vedanta,
Sim, né? Brahma.
Vamos falar sobre samsara, né? É bem divertido.
É uma oportunidade também dos alunos mandarem, né, as questões da vida e poderem, né, tirar as dúvidas.
Queria só comentar sobre o anônimo, né? Porque existe a possibilidade, quando vocês enviam a pergunta, de ser anônimo. Só que a ideia não é que... né? A ideia é que se tiver alguma coisa muito pessoal, que você não queira que cite nomes e tudo mais, você põe como anônimo. Você não precisa fazer a pergunta do Chai como anônimo.
É mesmo que você tá com vergonha.
Não, se você tiver vergonha, põe anônimo.
É uma coisa muito pessoal, professor, Chai.
Enfim.
Então, vamos lá. Então, eu juntei aqui um grupo de perguntas para a gente começar depois dessa introdução, né? Então, a Sônia pergunta... Controlar as emoções, acho quase impossível. Existe alguma técnica para começar? São 4 perguntas parecidas, vou ler as 4. O que você acha? Você gosta disso, de eu ler as 4 parecidas? Você quer responder a primeira?
Eu não sei, acho que você decide aí, você que conhece as perguntas.
É, porque são bem parecidas. O Leonor pergunta, é possível ter completo controle de nossas emoções? Como conseguir isso? Bom, essas duas aí que são mais
pra
parecidas.
Começar.
Então, para a gente começar, que eu acho que vai dar uma base também para o resto, assim, para dar esse introdução.
Então, o tema é controle das emoções, né? É possível, não é possível?
A pergunta que tem que ser primeiro é por que que você teria que controlar? Qual é o... Porque está pressuposto que a gente tem que controlar e tal, né? É possível controlar, mas para quê? Se você quer fazer
que
isso?
Que controlar as emoções.
Isso acho que é um senso comum aí, né? Existe essa noção de que emoção é para ser controlada, né? Acho que parte aí de tá todo mundo falando, a gente pega na carona.
É. Assim, acho que a gente tem muito para falar sobre esse tópico, né? Porque acho que todos passamos por essa fase de tentar consertar, controlar as emoções e tudo mais, né? E eu não sei, eu também queria falar uma coisa. Eu acho que essa hora do chai, a gente tem que ser sincero, né? A gente não pode ser político, vamos dizer assim. Senão não tem por que a gente fazer isso aqui. Vai ser mais um podcast da internet, o pessoal não fala nada, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que levar em consideração as pessoas que estão perguntando e de onde elas vêm, sabe? E, assim, todo mundo começa com a ideia de que tem que se consertar e controlar as emoções. E, na verdade, a emoção é igual a sofrimento, né? Então, a pergunta é pertinente, né? Como que eu posso controlar minhas emoções? Será que é possível ter um controle absoluto das emoções, né?
Eu acho que não, cara. Na minha experiência, pelo menos, não é. Controlar as emoções não é possível. É possível expressar elas melhor ou pior, né? Mais adequadamente ou menos. Você se mete mais em problemas ou menos em problemas. Mas controlar a emoção não dá.
Eu acho que talvez seja possível você aprender a lidar com as suas emoções, sim. Aprender a sentir mesmo, sem que ela seja algo, um monstro, né?
É.
É, aquela coisa de descobrir alguma utilidade nela, né?
Tem aquela coisa depois de um tempinho que você passa no ashram, né? E você vê as pessoas expressando raiva, gritando e rindo alto, essas coisas, você quebra um pouco esse paradigma, né? De que é uma coisa...
É, você está falando isso, está me lembrando uma fantasia que as pessoas têm, né? Tipo assim, como elas acreditam que as emoções são um problema... Quando elas veem um professor ou um ashram, etc., elas imaginam que todo mundo fique anticalado, em silêncio. O professor não pode fazer piada, não pode rir, não pode fazer nem hora do chai, né? Porque, né, como assim, sabe, uma pessoa pode se soltar, se liberar, sentir, rir, né? Fazer piada, se divertir, errar, né? Mas a verdade é que todos os grandes mestres, assim, o próprio Swami Dayananda, né? Ele era totalmente brincalhão, né? A todo momento ele estava brincando com as pessoas e horas até que, entre aspas, a gente via que as pessoas ficariam ofendidas. Se não fosse o Swami Dayananda, a pessoa sairia ofendida da piada que ele fez, né? E depois de um tempo você começa a descobrir que até a piada é parte da técnica dele, né? Tipo, a técnica para ajudar a pessoa a largar, assim, um condicionamento, às vezes uma visão que ela tem muito fechada da vida, sobre casamento, sobre filhos, sobre isso, e aí ele faz uma piada com o intuito de desmontar a defesa da pessoa, né? Para que ela passe por isso. Então, assim, de quem é a pergunta?
Da Sônia e do Leonor.
Então, Sônia e Leonor, as emoções não existem para ser controladas, né? O nosso impulso de controlar as emoções, consertar as emoções, é só o nosso desejo de ser feliz. E, assim, a gente aprende do mundo que a gente tem que meio que suprimir, sabe, apagar essas emoções. E é até uma coisa meio ridícula, né? Porque, por exemplo, quando você pensa hoje na figura do mundo, do que é um homem, né? O que é um homem? Você vai imaginar uma pessoa, assim, a caricatura é de uma pessoa sem emoções que passa por cima de tudo e que não sei o quê, isso é ser homem. Mas isso não é ser homem. Isso é ser desumano. Pensa bem. Um homem tem emoções. Isso é ser desumano. A verdade é que a nossa cultura e a nossa sociedade já meio que estabeleceu que homens não sentem e não podem sentir. E o pior, sabe o que é? É que agora o movimento social é que a mulher também tem que fazer a mesma coisa.
É.
Entende? Então, na verdade, assim, a gente não está salvando o feminino, sabe? As pessoas estão rebaixando o feminino para o mesmo baixo nível que o masculino já atingiu. E vai ser a destruição final da sociedade, com certeza. A hora que não tiver ninguém para chorar. Ninguém pode chorar. Homem não chora, mulher não chora. É. Né? Se você está doente, melhor tomar um remédio. Né? Se você sente emoção, então é melhor tomar um remédio. Porque, pô, eu estou com muita tristeza, saudade. As pessoas daqui a pouco vão tomar, né, remédio porque estão com saudade. Remédio porque... Enfim, tão ansiosos porque vem uma coisa importante na vida. Mas isso é parte da vida, né? Precisa ser até meio...
Mas tem aquele livro lá do do Aldous Huxley lá, do Soma.
Como é que é?
Então, porque tem um livro sobre uma sociedade futura e tal, é uma ficção, né? Aí todo mundo, eles tomam uma droga chamada Soma, que serve pra fazer esse nivelamento das emoções. Todo mundo vive feliz, assim, no livro. Só que uma felicidade que, pela descrição do cara, você vê que é uma felicidade que ninguém desejaria, sabe?
Sim, meio
ninguém
plástico,
é mais
assim.
Humano, né? É. Todo mundo é...
É
uma... Um futuro distópico.
Que é,
assim.
Que é um absurdo, mas se a gente estender os valores que a gente vive, é pra onde leva.
Praticamente,
né?
Isso.
É,
né?
Pra onde leva.
Então, assim, pra falar positivamente, as emoções são como anjos. É assim que eu vejo pra mim. Não foi nem que eu aprendi, é assim que eu vejo pra mim. Quando eu sinto uma emoção, seja ela qual for, pode pegar uma emoção besta, tipo um ciúmes. Tô com ciúmes da Denise. É porque eu gosto dela. É porque eu gosto de mim também. Né? É porque existe um amor e esse amor está preso dentro de uma emoção. Então, quando eu sinto uma emoção, eu sei que existe uma oportunidade ali para eu me relacionar de uma outra maneira com as pessoas em volta de mim e tudo mais. Agora, esses, sei lá, os ciúmes, a raiva, a inveja, essas emoções todas, elas já existiam na mente antes da emoção aparecer, sabe? É como se fosse um condicionamento social mesmo. A forma como eu me vejo, aquilo que eu acredito, como as pessoas devem ser. De repente, as pessoas ficam com ciúmes de coisas tão bestas, né? Por que que você está com ciúmes? Porque você falou com outra pessoa. E porque você sorriu. Você não devia ter sorrido. Como é que eu vou falar com a pessoa? Eu não posso sorrir? Não, você gostou de ter falado com alguém. Tudo isso são problemas de diversas ordens, né? E são eles, na verdade, os vilões. Não são as emoções. As emoções estão mostrando que existe um problema. Então, graças a Deus, elas existem, não vamos controlá-las. Vamos entrar por dentro das emoções.
E se você controlar muito elas, você nem chega a ver essas causas todas, né?
Não consegue
investigar nada disso.
Fica lutando contra fantasmas. Né? Enfim. Gabriel, como é que estão as perguntas aí, os comentários? O pessoal está ouvindo?
O pessoal está ouvindo, está comentando bastante. Algumas pessoas fazem perguntas, pedem para falar sobre o curso. Vou ler uma pergunta breve aqui. Emoções, ação e compulsão. Quando estão relacionados?
É uma boa pergunta, né? Mas muito grande. Né? Porque ações... Como é que ele é? Emoções, ação...
Compulsões e ações.
É. Eu acho que, de repente... A gente tem um canal de perguntas, né?
Tem um link.
Tem um link aí na descrição que você pode clicar para botar a pergunta. Até porque essa pergunta acho que merece uns 20 minutos de resposta.
É.
Mas...
E também com mais desenvolvimento, né?
É, com mais desenvolvimento. É. Bom, mas enfim... Bom, que bom que as pessoas estão gostando, né?
É. Mas tem um link, pessoal, que é um link que vai ser fixo. Que vocês podem enviar suas perguntas. Essas perguntas que a gente está lendo agora são que enviaram desse link. Então, o pessoal que está assistindo agora pelo YouTube, o YouTube é só uma transmissão que a gente está fazendo da gravação. Na verdade, isso daqui é um podcast só...
É legal explicar, é.
É um podcast que a gente vai lançar no nosso canal. E a gente aproveita para gravar, fazer esse ao vivo aqui para mostrar para vocês como é que é a gravação e tudo mais, né?
É verdade.
E o som tá bom? Alguém deu feedback?
O som, eles estão escutando bem? Tá todo mundo escutando bem, a gente?
Eu acho que sim.
Não reclamaram.
Ninguém tá reclamando.
Não,
né? Dá pra ouvir até a cigarra, provavelmente. Bom, que bom. E as pessoas perguntaram sobre o curso, né? Eu acho que a gente não falou isso no início. Na verdade, a gente começou esse podcast porque tá pra começar um curso grátis sobre lidar com as emoções. E a gente falou, poxa, vamos... ter um espaço, né, para conversar sobre situações, e, enfim, né, sobre situações mais específicas que talvez no curso a gente não consiga. Mas o curso ainda não começou. Daqui a pouquinho ele está começando.
Vamos prosseguir?
Vamos nessa.
Vamos lá. Pergunta anônima. Você ama o seu marido, mas tem um amor do passado que ainda mexe com você. Tem uma atração sexual forte que não tem como seu... Você tem uma atração sexual forte que você não tem com o seu marido, mas sabe que ele é a pessoa que você ama e não o seu ex-namorado. Deu para entender?
Sim, entendi. Ela ama o marido, mas ela tem uma atração forte por uma outra pessoa, mais forte do que com o marido.
Por um ex-namorado.
É. O que fazer? Satisfazer essa vontade?
Acabou aí? E Luciano?
Olha, se vai satisfazer ou não, eu não sei, mas não dá pra fazer isso nas escondidas, né? As escondidas, porque isso vai dar uma grande confusão e uma desonestidade que se faz e tudo isso, isso com certeza não, né? Agora, se vai satisfazer ou não, vai depender, eu acho. Eu acho que isso tem que ser de alguma forma aberto para o companheiro. Se é uma coisa tão forte.
Será que outra pessoa
assim
vai aguentar?
Ah,
será que ela não vai perder a pessoa que ela ama?
Talvez.
Pessoal, não estou concordando, não. Eu só estou, tipo assim.
Realmente.
Eu acho que é o que as pessoas vão pensar. É assim, né? Realmente. Tipo assim, se eu contar para minha esposa, para o meu marido, que eu estou atraído por uma outra pessoa mais do que por ela.
É muito difícil. Realmente. Mas quais são as opções dela?
O que não pode acontecer é ter, ficar tendo um caso as encolhas, né? Isso aí eu acho que não vejo benefício nenhum.
Nem isso, nem ficar guardando isso para ela, né?
Nem ficar guardando. Assim,
quais são as opções?
E levantar para amiga língua de cobra, porque sempre tem uma amiga língua de cobra. É. A primeira dica que eu dou é não conte para sua amiga língua de cobra. Porque a amiga, ela entende? Ela vai falar, ela vai encher o teu saco, porque na verdade, sempre em volta da gente tem um conjunto de pessoas que fingem que são amigos, mas eles só querem ver a nossa destruição. E o ego dela se alimenta disso, de ver que você falhou. Porque elas são pessoas que estão competindo com você. Em todo ambiente é assim. Então, tipo assim, essas línguas de cobra você tem que ficar longe, sabe? Decidir sozinho.
Isso já é um bom começo, né?
É um bom começo. Não, isso é o básico, a primeira coisa, entendeu?
Também tem a possibilidade de tentar restabelecer uma atração sexual pelo marido atual dela, né?
Isso, o que seria melhor.
Às vezes isso tem solução, né? Não vai ter.
Mas às vezes ela tem... Eu acho que ela tem que falar... Ela não tem que guardar pra ela. Tem que, não pra amiga de cobra, mas assim, às vezes... Pra uma psicóloga, alguma coisa. Porque às vezes o que tem dentro dela não é nem a atração pela outra pessoa, mas é alguma outra coisa, né, que ela tem que entender. Alguma coisa que ficou presa no passado que ela não resolveu. Porque se ela ama o marido, sabe? Se é só uma atração, às vezes também, sabe, alguma outra coisa que ela pode descobrir. Não, guardar pra ela, né? Não,
guardar pra ela, sem dúvida, não vai ajudar. Ainda mais porque, assim, se for, no caso, se for uma mulher, né? Parece que é. Boa parte da resolução depende que ela coloque para fora e pense do lado de fora e não do lado de dentro, né? Existe um paradigma, sabe, que eu uso muitas vezes com os alunos quando tem situações parecidas com essa, que é assim, talvez ela não tenha condições nem força para falar isso com o próprio marido, mas ela falar com outro homem começa a funcionar, porque existe, na verdade, às vezes, até sabe aquela coisa do moleque levado, que precisa meio que desafiar o pai, sabe? Então, tem algumas pessoas que você vê até pelo mapa. Tem lá um Vênus na casa 7, sabe? E ela vai se sentir atraída por outras pessoas porque é a forma como a psique dela foi construída, sabe? E ela precisa desconstruir isso com a figura de autoridade. Então, geralmente, ela precisa procurar uma outra pessoa para contar. Mas uma pessoa que consiga assumir uma figura meio que paternal também, sabe? Às vezes um outro homem mais velho que ela conheça. E se ela sentir medo, significa que ela está numa boa pessoa, sabe? Vai que... Porque uma das questões é, talvez não seja real. Porque como que a pessoa diz assim, eu amo meu marido, mas me sinto mais atraído por uma outra pessoa. Tem alguma coisa que não é real. Ou ela não ama o marido de verdade, né? E ela tem uma admiração por ele, é a pessoa pela lógica melhor para ele viver junto, ou já está acomodada, tem filhos, tem uma situação de vida, não quer mexer nisso, entendeu? Pode ser. Talvez não exista um amor de verdade, né? E ela, o amor esteja escondido por detrás daquela paixão. E eu vou dizer, talvez seja até mais interessante ela arrumar a vida dela para poder seguir a paixão dela, porque ela vai fazer o quê? Vai viver mais 10, 20 anos numa relação morna? Morta? Não faz sentido nenhum, né? Essa é uma hipótese. A outra hipótese é, ela nem gosta do outro cara de verdade. Mas ela precisa, de alguma maneira, por exemplo, estabelecer uma dominância sobre o marido. Também acontece isso. Tipo, sentir que ela tem o poder dentro da relação, que ela é livre. E aí ela sente naturalmente o desejo de fazer coisas que ele não aprova. E por isso que, assim, sine qua non, se a pessoa tiver condições, o que ela deve fazer é contar para o marido. Porque antes de acontecer alguma coisa, óbvio, né? Depois não vai dar certo. Depois é melhor separar logo, porque vai contar, você vai destruir tudo, né? Mas se você tem oportunidade antes, é melhor você contar. Por quê? porque ele vai ser obrigado a mudar. Vocês vão mudar.
Yeah.
Ah, eu não tô afim de mudar, professor. Então não escuta a hora do chai, porque aqui a gente está sendo sincero.
Faz verdade.
É verdade. Se você for por outro caminho, você vai acabar tomando, né, Rivotril, essas coisas todas, etc., porque não consegue lidar com a sua própria vida. É. Né? E é um acúmulo de decisões como essa. A verdade é só essa. É. Né? Depois da terceira ou quarta coisa da vida que a gente faz dessa maneira, a gente não se suporta mais. Todas as pessoas em volta da gente são uma prisão. Né? A gente não quer isso.
É. Isso, só pegando carona na questão da língua de cobra que você tinha falado.
A língua de cobra.
Né? Tem a questão também, assim, como o senso comum é muito louco, né? O que as pessoas acham que é correto de fazer às vezes é uma completa loucura. Toma cuidado com quem você pede conselho. Porque as pessoas vão falar umas maiores loucuras como se fosse verdade. Tipo, ah, não, isso é normal. Isso
manda procurar um terapeuta até, né?
Mas também tem figuras na nossa vida que a gente pode, né?
Pessoas que a gente sabe que tem uma.
Querem
o nosso bem e tem mais experiência, né? Isso é muito importante, né? Pois é, eu acho que essa proposta, sabe, de falar esse tipo de situação, porque essa repressão sexual é muito presente na nossa sociedade, sabe? Uma mulher não pode falar que ela se sente atraída, nem um homem se sente atraído por uma outra mulher. Parece que houve uma traição, né? Se eu me sinto atraído por uma mulher, então eu traí a minha esposa. Mas isso não é verdade.
É uma loucura
completa. Então, é bom que você, sabe, tenha essa coragem de assumir aquilo que está acontecendo dentro de você. Então, como é que você vai se relacionando?
Talvez a moça aí até sinta isso já como um crime, né? Dela sentir isso já é uma coisa
já
muito
acho que
pesada.
Tem que ir pro confessionário. Né?
Isso já é ruim demais, né?
Muito bem.
Vamos pra próxima?
Vamos. Vocês estão gostando? Será que o pessoal tá gostando?
Tá. O pessoal tá gostando, tá comentando bastante aqui. E eu, sinceramente, fazer uma sugestão para as pessoas que estão assistindo, que prestem bastante atenção na conversa, né? Porque às vezes a gente se distrai um pouco fazendo comentários e é só comentando sobre o assunto.
Ah, isso aí entenda. Tá perdida. Isso que você está falando é muito importante, Gabriel, porque é uma discussão cabeça, né? Então, se a pessoa se perder no meio do caminho, ela vai perder a explicação. Qualquer coisa, você pode depois comentar, depois quando o vídeo for publicado, ou no nosso podcast, né, tudo mais.
Apareceu aqui uma pergunta muito boa.
Ah,
manda. Da Valéria. Eu vou ver se eu consigo encontrar ela aqui. Vejo algumas pessoas falarem que entre amar uma pessoa e ter liberdade, preferem a liberdade. Mas essas coisas são incompatíveis?
Boa escolha, Gabriel. Vocês ouviram?
Sim.
Amor e liberdade.
Tem pessoas que dizem que preferem a liberdade do que amar uma pessoa. Né?
O conceito de amor está
distorcido,
né?
Pois é. Alguém quer? Fala aí, Denise.
Eu acho que hoje tem tanta gente para falar.
Olha, não existe amor sem liberdade. Então, se você tiver que optar entre o amor e a liberdade, opte pela liberdade, você está certo. Porque o amor não é real. Né? Se você não pode ser você, se você não pode viver o que você quer viver, como que você pode amar, né? Ou pode se sentir amado?
É um conceito de amor que a pessoa tem só, né?
É um protocolo, né? Eu vou dizer, os casais que eu conheço, assim, que são mais equilibrados e felizes, eles não seguem os protocolos sociais. Eles seguem o que é real dentro deles, né? Essa possibilidade de você ter uma pessoa confidente na sua vida, para quem você pode contar tudo o que você está pensando e sentindo, sem ter que medir palavras porque você não está sendo julgado por um protocolo social. Isso é um relacionamento de verdade e isso é liberdade total.
Uhum.
Né? Com quem mais? Na sociedade você não pode dizer o que você está sentindo. Então, não ter um relacionamento é uma prisão, não é uma liberdade. Entende? Uhum. Várias pessoas chegam para mim, hoje mesmo teve uma pergunta que eu recebi assim, professor, eu tenho uma situação muito difícil, tal, vivi com minha família, com os meus pais, etc., né? E acabei tendo um relacionamento, só que a gente se separou porque eu sei que eu estou carregando um peso muito difícil. Como que eu faço para resolver esse peso? Geralmente a pessoa pede um mantra. Tem um mantra? Não tem mantra. Você precisa de um relacionamento. Relacionamento foi feito para abrir a mente, não foi feito para nenhuma outra coisa. Né? Bom, então tá.
Tem uma pergunta aqui do Adalto que é bem nesse tema também, de repente a gente pode já inserir. Denise e professor Jonas, namastê. Estou conhecendo um cara e tivemos várias conversas bem fora da caixa sobre sexo e relacionamento. Poliamor, relacionamento aberto, voyeurismo, fetiches. Eu tenho esses desejos, gostaria de vivê-los e ele também. A confusão mental se dá ao contrapor a essas novas formas de amar e se relacionar sexualmente ao modelo tradicional da monogamia. Internamente, parece que há uma pressão de que somente a monogamia atende a uma vida de yoga e viver o Dharma. Porém, me parece que muitas vezes as pessoas justificam sua posição em favor da monogamia, mas na verdade elas acabam traindo seus parceiros. Na real, a pessoa não acredita na monogamia, mas usa do padrão para justificar suas emoções internas mal resolvidas. Enfim, como lidar?
Eu só fiquei com uma dúvida. Poliamor é o quê? É ter mais de uma parceira, é isso?
Eu também não sei exatamente o significado de poliamor.
Deve ser, né?
Eu acho que
tem
ou...
Ter vários parceiros.
Ter vários parceiros, ou se ter o seu parceiro, mas...
Ter outras
relações sexuais. Ah, não sei.
Esse é um tópico bem interessante, até porque eu acho que a nossa sociedade está cada vez mais, vamos dizer assim, conscientes, né? De outros tipos de relacionamento, outras formas, né? Bom, tem várias coisas que a gente tem que pontuar sobre esse assunto, né? Eu acho que o primeiro deles, assim, é que a forma como a gente se relaciona, entre aspas, né, é, por um lado, estabelecido pela sociedade e, por outro lado, existe algo natural dentro da gente também. Até como espécie, né? Se não houvesse essa possibilidade de você formar um ninho, né, como dois pássaros, a própria espécie não existiria, né? Então... existe algo dentro da gente que nos empurra para um relacionamento mais próximo do que poderia propagar a espécie. Existe, por outro lado, também uma pressão social do que é o que deve ser feito, né? E que não necessariamente é o que a pessoa deve fazer, né?
Mas o núcleo familiar é um valor importante também. É assim, não é só uma pressão social.
É importante até pro autoconhecimento, entendeu? E, por exemplo, nesse caso até a pergunta vem de uma pessoa que é gay, provavelmente, né? Porque falou que tem um parceiro. Oi?
Não, é do Adalto.
Então, o Adalto. Então, ele se identificou. E núcleo familiar não quer dizer que seja homem e mulher. Núcleo familiar pode ser dois homens.
É só um relacionamento, assim, de estável e, né, de confiança e de... que forma uma coisa só.
Uma família,
uma,
né?
Uma família.
Pois é.
Porque senão parece que isso é só uma pressão social e que o outro lado é a liberdade. Não necessariamente, né?
Não necessariamente.
Tem que ver, cada um tem...
Mas é aquele lance que está conectado, que nem a Denise falou com a pergunta da Valéria, que é assim... Parece que o relacionamento é uma prisão, você entende? Mas, na verdade, tipo, se existe um acordo entre eu e a outra pessoa de que a gente quer viver uma determinada coisa, ninguém está traindo ninguém.
É isso que eu ia falar, assim, porque ele diz, eu tenho esses desejos, gostaria de vivê-los. E ele também.
Pois é.
Os dois têm os desejos. Então, qual é o problema? O que é que tem de errado, né?
Não, qual é o conflito dele,
então? O conflito é social,
provavelmente. Não, mas é a sociedade que se dane.
Então, essa é meia resposta, né? Socialmente, você liga o pisca...
Liga o botãozinho.
Você liga o pisca alerta e quem não gostou que entre na fila, né? Agora, mas também, assim, a gente... É importante dizer, sempre que tem essas coisas sociais também, a gente tem que tomar um certo cuidado com a sociedade, porque como vai machucar as pessoas... A gente, às vezes, tem que até manter privacidade de certos assuntos que você sabe que a sociedade não vai tolerar. Sim. Mas isso não quer dizer que você não vá fazer. Você tem que viver o que você quer viver. Agora, o outro ponto é, será que existe internamente alguma coisa que também te fala não faça isso?
Porque ele falou, internamente parece que há uma pressão que somente a monogamia atende a uma vida de yoga e viver o Dharma.
Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque eu conheço diversos professores, mestres... alunos veteranos, etc., que são casados E conheço também que são solteiros e que têm vários relacionamentos, não ao mesmo tempo, assim, também não me interessa se for, mas que não têm um relacionamento fixo. Não existe essa ideia. O que não dá para você ter é uma estrutura em volta de você onde você vive machucando as pessoas. Seja num relacionamento único, né, ou poli aí, né? Em qualquer uma das duas opções, não dá para você viver machucando as pessoas. Eu acho que essa é a base do yoga. Não é você ter um parceiro só ou nada disso, né? Agora, assim, saiba que um dos motivos pelo qual as pessoas não ficam com uma única pessoa não é só por uma questão de atração sexual. Porque pela atração sexual, naturalmente, a pessoa sairia com todo mundo. Claro, não importa se é homossexual ou não, homem ou mulher, porque a atração sexual é físico, sobretudo, né? Então, tipo, isso não vai parar, mas existe um outro lado que é o nosso desejo interno e a nossa vontade de se unir a uma pessoa. E essa união de mente, de entendimento de vida, de coração e tudo mais, com mais de uma pessoa, ela é complicada. Ela não é total. E nesse sentido, isso é uma bênção que um relacionamento... como é que é? O posto de poli é o quê? Mono?
Monogâmico.
Monogâmico. Um relacionamento monogâmico tem. Você consegue, entre aspas, né, o outro se torna o alvo de todas as suas emoções, né, e aí você tem uma oportunidade até de resolvê-las, né? Isso é difícil, né, às vezes entender que é isso que tem que ser feito, né, porque a pessoa começa a relacionar, tem um relacionamento só, começa a brigar e falar agora eu quero o outro, né, aí começa a brigar, agora eu quero o outro, nenhum relacionamento serve. Não, ninguém presta no mundo, só eu.
É que o relacionamento monogâmico, ele se presta muito para uma vida de crescimento e de yoga, né?
É para isso
que ele se presta mais. Se for para satisfazer os nossos desejos, realmente, cara, não faz muito sentido ficar com uma pessoa, porque aí, pô, você não vai satisfazer os seus prazeres todos
da mente, não vai.
Mas isso não tem fim também,
não,
sair
não
em busca
fim, mas assim, pelo menos no meu entendimento, quando esses prazeres da mente, esses desejos, eles não são coisas que você tenta reter e esconder, eles renovam seu relacionamento.
Certo, sim.
Porque você acaba se conhecendo e você está compartilhando isso com a outra pessoa. Né? Então, você não está parado no tempo, sabe? O ruim é ficar parado no tempo, congelado, sabe? Dentro de uma situação. Enfim. Como
só fazer um contraponto aqui para criar polêmica. Tem essa, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, só que eu acho que eu percebo uma coisa de forma geral, que é essa crítica à construção social, né? Existe várias coisas que são construções sociais,
claro.
Isso é a opinião minha, né? Só que uma coisa é uma construção social e não é à toa também, né? Tem muita coisa que é construída socialmente que é prejudicial, mas tem muita coisa que, tipo, por que a gente almoça, a gente come, tem 3 refeições por dia, isso é uma construção social? Né? Porque minha avó fazia assim, mas tem um benefício também nisso, né? Então, eu acho que a gente não pode botar num saco tudo que é construção social e dizer que isso é negativo, que a gente tem que se libertar. A gente tem que ter discriminação, né? De ver se isso vale a pena. Mas, de qualquer forma, tipo, se dane também. Tipo, se as pessoas, se a pessoa vai gostar do meu relacionamento ou não, isso é problema meu e ninguém tem que se meter, né?
E às vezes, mesmo que exista um desejo interno de ser monogâmico, assim, uma pressão, mas ao mesmo tempo eu tenho um desejo de ser poligâmico, seja poligâmico, depois de um tempo, se você não gostar, vira monogâmico.
Sim.
Desde que você não maltrate a outra pessoa, né?
Isso é legal, né? Existe uma pressão, mas existe a vontade, então vai e faz, né? E vê quais são as consequências, vê como é que você se sente.
Se não é errado, né? Se não é errado, porque, sabe, você não vai... Agora, eu também tenho um conjunto de alunos, né? Que vem com essa proposta do poligâmico e fala, professor, eu tentei essa coisa de poligâmico e não funciona. Porque eu não consigo não ter ciúmes.
Eu fico muito ciúmes.
Ele fala, realmente, ninguém é de ninguém. Depois ele fica, pô, porque você não sei o que. Aí também não pode.
Injusto.
Injusto. E o pior é que
aquilo que você falou, essa conexão... Né, tem um ponto no relacionamento que é essa conexão entre as duas pessoas que não dá para ter com mais de uma, né?
Eu acho pessoalmente muito complicado essa história de não ter ciúmes da outra pessoa. Realmente, eu não sei. Pode ser que existam pessoas que têm isso, né? De ser uma totalmente aberto e deixar o outro parceiro se relacionar com outras pessoas. Pra mim, isso seria impossível.
Eu não acredito, não.
Eu acredito muito pouco nisso, é verdade.
Eu acho que só se a conexão não tá ali de verdade.
É,
né?
É uma coisa superficial, sim. Mas, assim, é meu parceiro, eu amo ele e compartilho ele com outras pessoas. Eu acho isso, assim, não sei se isso existe realmente. Na minha cabeça...
Olha, eu vou dizer o seguinte. Algumas pessoas que são um pouco mais velhas do que nós somos todos nove, né? Eles têm uma relação, eles desenvolvem uma relação homem-mulher, ou enfim, homem-homem, tanto faz, que não é mais somente no nível sexual, sabe? E quando, se você ultrapassa esse determinado nível, você não tem essa prisão que a gente tem nesse momento que a gente vive, não, sabe?
Existe
uma porta. Mas eu vou dizer... Isso é algo que, se acontecer, já não vai fazer nem mais diferença se a pessoa está casada ou não, sabe? Porque ele ultrapassou esse limite. Mas não é assim que a gente deve começar um relacionamento, né? É. Isso é loucura.
Tudo bem aí?
Tudo bem.
Se tiver algum comentário bom aí, alguma coisa...
É que eu vi eles rindo ali.
Eles estão rindo, o que aconteceu aí?
Alguma coisa aconteceu ali.
Fala, Paty.
Pergunta aí se alguém se alguém mantém um relacionamento poligâmico.
É, diz como é.
Vai lá.
Fala aí, Gabriel.
Tem uma pessoa que mantém.
Tá? É?
Tô falando aqui, teve uma moça que falou que não sente ciúmes.
Uhum.
Eu não sei se ela tá num relacionamento poligâmico.
Eu
tô afirmando isso, mas ela falou que... De maneira geral, não sente ciúmes.
Não sentir ciúmes é uma coisa boa. Principalmente se a pessoa é muito segura de si, né? A questão toda é saber o viés, né? Porque, vamos dizer assim, aquela paixão que a pessoa sente, às vezes vem até de uma dependência, de uma carência. E essa mesma paixão que ela sente vai virar ciúmes quando, né, se aproximar, mas enfim.
Esse negócio de amor poligâmico tem lá no Mahabharata, né? Os cinco pândavas com uma única mulher, né?
No Mahabharata já tem o poligâmico, mulher, né? Eram cinco homens e uma mulher, né?
E vice-versa, né? Tem as duas opções, né?
Tinha do outro jeito. Não, mas eles... o único jeito que eles fizeram pra funcionar era que eles não eram cinco ao mesmo tempo. Era assim, cada um era marido por um ano.
Claro.
E aí todo ano trocava o marido. Aí dava certo, porque...
Mas já não devia ser fácil, né?
Não devia ser fácil.
Então, beleza. Tem mais pergunta aí?
Tem mais um monte.
Tem um monte. Só a gente tem que determinar quanto tempo a gente vai ficar, senão a gente não vai embora, né?
Como é que a gente tá de horário aí?
A gente já fez 40 minutos, mais ou menos. Vamos mais um pouquinho? O que vocês acham?
Vamos mais um pouquinho.
Tem uma pergunta ainda nesse tema de relacionamento.
Você
acha que a gente muda o tema ou posso mandar mais uma desse tema?
Que
a gente já tá, né?
Então vamos fazer esse tema.
Que é bem profundo, achei bem interessante a pergunta. É anônima. Professor, sobre o relacionamento. Gostaria de saber qual o caminho que posso percorrer para identificar a existência de um amor livre para com o outro. Ou se é uma prisão, uma dependência, que faz com que talvez eu não largue devido à minha ignorância. Ou pelo fato da existência dessa dúvida, já é um indicativo que eu não amo minha parceira e insistir nesse caminho seria minha ignorância ainda maior.
Pergunta cheia de detalhes, né?
Complexo.
Quer falar alguma coisa? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar dessa pergunta é que, assim... As pessoas muitas vezes acham que o amor é tipo a flecha do anjo que desceu do céu, caiu na tua cabeça e agora você ama para sempre com toda a sua eternidade incondicional,
apaixonadíssima,
etc. E isso já é o começo do erro, porque a gente nem conhece as outras pessoas, né? Como é que a gente pode amar de verdade sem conhecer? Porque eu saio com ela há um ano. Quem disse que você conhece? Casa pra você ver o que acontece. Muda tudo. Tem filho, muda tudo. Aí daqui a pouco conheceu a mãe, daqui a pouco fez não sei o quê, daqui a pouco tem emprego, é de um jeito. Não tem emprego, é de outro. Você não sabe com quem você se relaciona. Como é que a gente pode dizer que a gente ama completamente, ama incondicionalmente, né? Eu sinto um amor, né? Geralmente quando o relacionamento começa com esse peso desse amor, vamos dizer assim, do nada a gente pode até dizer que tem uma paixão. sabe? É, mas o amor tem que ser construído.
Pois é,
sabe?
Isso que eu ia falar, porque o amor é uma coisa passiva ou é uma coisa ativa que você faz por tua vontade e deliberação, sabe? Porque isso tem que ser, distinguido, porque se o amor for uma paixão, que é uma coisa que você sofre,
Então não tem nada pra dizer, né?
É, então não tem nada pra dizer. A gente tá à mercê e aí a gente tem que...
Ficar pulando de galho em galho, né?
É, porque... mas eu, não parece que o amor seja isso.
É, não é meu entendimento também, não. É, você pode ter paixões, você pode ter atrações, você pode ter química, tudo isso. Mas o desenvolvimento do amor é uma conexão que você desenvolve com a outra pessoa. Então, acho que, começando de trás pra frente essa pergunta... O fato de você ter dúvidas sobre como se relacionar com a pessoa não significa que você não ama. Significa que você está num processo. Você está num processo, né? E você tem o desejo de amar. Você tem o desejo de conhecer mais, né? É. Bom, aí já vem uma questão assim... Quão profundo a gente quer fazer esse chá, né? De hora do chai, porque... sabe, daqui a pouco a gente vai destruir relacionamentos.
não é esse o propósito.
Mas... Mas algumas coisas básicas, assim, sabe? Por exemplo, como ela está perguntando como que ela faz para encontrar esse amor pela outra pessoa. Então, a primeira coisa, ela tem que descobrir o que ela não quer que faça parte do relacionamento dela. Qual parte de mim eu não quero contar para você? Qual parte de você você não quer ouvir de mim? Qual parte de mim eu não quero ouvir de você? Entenderam as quatro itens? O que eu quero esconder para mim? O que eu quero que você não conte para mim? O que você quer esconder para você? O que você não quer que eu conte para você? Que fale para você? Olha, você é assim. Essas quatro coisas precisam ser abertas. Se essas quatro coisas não estiverem muito bem declaradas, não tem amor. Não tem amor que sobreviva. Vamos botar assim. Não tem amor que sobreviva. Que vira uma bomba relógio, né? Então, acaba que o primeiro desafio mesmo é estabelecer esse canal onde você, aos poucos, vai revelando para a pessoa os seus segredos, a sua intimidade. É aos poucos mesmo, às vezes não é nem na época de namoro, né? Às vezes depois que a pessoa já está e aí sente confiança, aí ela começa a se abrir e tentar explicar quem ela é.
E às vezes descobrir isso já é um desafio, né? Descobrir o que você tem, o que está preso dentro de você. Às vezes a coisa é tão cabeluda, né? Que a gente não conta nem pra gente mesmo, né? A gente fica naquele, tipo, assim, eu não posso pensar sobre isso. Então é uma coisa que...
E isso é um movimento contrário à paixão, porque a paixão é a idealização do outro como perfeito, né? Que serve pra aproximar as pessoas, mas depois isso tem que ser destruído, né?
É, essa energia da paixão tem que ser convertida.
Convertida em amor, né? Que é uma outra coisa.
É uma outra coisa, exatamente. Porque também essa paixão, a paixão passa.
Pois é.
Entende? O amor perdura, mas a paixão passa. Se você conseguir construir uma relação sincera, isso é muito difícil. Mas é muito bom, né? Quando a gente consegue falar sobre tudo, isso é muito bom, né? Então, acho que essa é a primeira premissa. Tentar encontrar isso, né? E um segundo item também que eu acho muito importante é uma questão de identidade, sabe? E aqui a gente não está falando de Vedanta, não. Falando de mundo relativo mesmo. As pessoas, elas só se relacionam uma com as outras quando elas têm uma identidade própria. Quem é você dentro do mundo, sabe? Eu não posso ser um chaveirinho de outra pessoa. Né? Eu tenho que ter o meu... E mesmo se eu decidir que, sei lá, a minha vida é ajudar você. Eu sou enfermeiro, você é cirurgião e eu vou ajudar você. Ainda assim, eu tenho que ser o personagem principal da minha vida. Todo mundo tem que ter esse sentimento. Quando você tem o sentimento que você é o personagem secundário da sua própria vida, não tem amor que resista. Porque é destrutivo, né? Eu estar com aquela pessoa aponta para mim mesmo como uma pessoa inferior. Isso nunca vai dar certo também. Então a criação da identidade é algo importante, né? Tem um terceiro tópico também, mas aí é mais complexo. Eu não sei se a gente deve botar na hora do chai.
Ah, agora fala. Eu que tô querendo saber.
Não, porque pensa só. A pessoa expõe o que ela tem medo. Né? A pessoa, então, ela... Como é que você diz? Como é que é o segundo item que eu perdi na minha cabeça?
O que você não quer?
Ou essa identidade.
Ah, ela estabelece a sua identidade. Ela se torna uma pessoa. Ela se vê diferente da outra como pessoa. Né? Mas isso tudo são bloqueios, né? São coisas que podem estar me bloqueando, né? Eu quero amar a outra pessoa, mas tem coisa de mim que eu não posso contar. Uhum. Tem coisa dela que ela não pode saber, né? Aí eu quero amar a outra pessoa, mas eu não sou uma pessoa. Eu não me vejo como uma pessoa, entende? Então vem um terceiro coisa, que é assim, o que que os dois constroem juntos? Porque o relacionamento, ele existe como se fosse uma parceria, um companheirismo. E se nada é feito em conjunto, se não existe nada a ser feito em conjunto, se os dois estão morando no mesmo teto e comem pelo iFood, não tem como existir amor. É. Porque não tem nada sendo feito, não tem nada.
Tem objetivo em comum.
Não tem objetivo em comum e você não tem a sensação de que a outra pessoa está viajando junto com você. Você tem a sensação de que ela está no celular. Isso é isso. É. Né? Então, tipo, você vai jantar, a outra pessoa está no celular. Aí quando você quer conversar, aí a outra pessoa está ocupada fazendo não sei o quê. Aí um sai para trabalhar de manhã e não existe nada em comum sendo realizado. Aí também o relacionamento não tem como evoluir. É. Então, basicamente, tem duas coisas que os mestres falam que devem ser feitas, né? Que é comer e rezar. Comer junto. E rezar são duas coisas que são para ser feitas em família. Né? Uhum. E além disso, você vai ter projetos bônus, sabe? Tipo assim, teve um filho, opa... É um projeto em conjunto, né? Que os dois vão ter que atuar. Uhum. De repente, né? Vai se mudar, vai construir uma casa, vai fazer isso. Você começa a criar projetos em conjuntos e começa a ser parceiro. Porque, obviamente, coisas que você sabe fazer, outra pessoa não faz tão bem e vice-versa. Uhum. Né? E nessa troca, então, não é só um relacionamento. Existe uma...
Parceria.
Uma parceria de vida, sabe? Uhum. É muito bonito de ver isso, sabe? Uhum. Enfim. Não. Assustou?
Não.
Ok, né? Se você está escutando a hora do Tchai, nós não nos responsabilizamos por nenhum tipo de mudança na sua vida, que você seja feliz.
Então vamos para uma pergunta aqui da Fabiana Mandrick. Como fazer com que uma pessoa entenda que o ponto de vista dela não é absoluto?
Eita!
Essa é difícil. Essa é difícil.
Como fazer que uma pessoa veja que o ponto de vista dela não é absoluto?
O ponto de vista já não é absoluto, ponto, né?
Eu acho que a pessoa que pergunta não tem dúvida disso. Ela não sabe
o que fazer. Ela acha que não é um ponto de vista.
Não, ela...
Não, é porque tem gente que não tem noção que é o ponto de vista dela.
Então, ela não sabe que o que ela tem é um ponto de vista. Ela acha que ela tem uma verdade.
Mas não é a quem tá perguntando.
Não, sim, tem a...
É outro.
Outrem.
Como fazer...
Primeiro, você tem que ver se você realmente tem que fazer, porque isso dá um trabalho, né? Você tem que ver
exatamente.
Se você tem que fazer, né?
A primeira coisa que eu ia falar é isso, cara. Pra quem pegar esse trabalho de corno?
Tipo...
talvez seja o ponto principal.
Do jeito que é.
Tem várias vezes que eu recebo perguntas, assim, que pelo o nível da pergunta, você não pode nem responder com sinceridade, porque, tipo assim... A pergunta já está tão incrustada de crenças e de um monte de coisa, sabe? Que é melhor você falar assim. Continua, porque você vai ter que ver por você mesmo. Não tem como, sabe? Mas essa é uma pergunta muito boa.
Não, mas outra coisa que é real também, que é o seguinte, tudo que a gente fala pressupondo que a gente está falando uma verdade. Que é uma verdade a ser compartilhada por todos, não é uma verdade só minha, senão eu não ia falar.
Não tô entendendo, só todo mundo?
Todo mundo que fala alguma coisa pressupõe que esta coisa que ela tá falando é verdade e é uma verdade que pode ser, que é comum.
Mas
e pode
às vezes fala com dúvida também, não?
Hã?
Às vezes você tá na dúvida e fala também.
Não, mas ela fala pondo a dúvida dela como uma verdade, eu tô em dúvida de verdade. Todo mundo fala pressupondo uma verdade. Aí, eu só tô falando isso porque às vezes tem muita gente que diz assim, mas isso é a sua verdade. E eu tô... Mas isso mata qualquer conversa. Aí
não tem conversas.
Então...
Se isso é o que você acredita, então tá bom.
Mas, assim...
Isso também não
também não vai pra frente isso aí. Então,
tem uma frase...
Esse é o auge do relativo, né? Vai pro...
Cada um tem sua opinião. Então não tem conversa. Então não era porque...
Não, e a pessoa que tá falando isso, ela tá falando isso como uma verdade. Cada um tem a sua opinião. Essa opinião dela não é relativa. ela tá falando isso como uma verdade absoluta, né? Cada um tem a sua opinião. Então é autocontraditório.
É autocontraditório. Mas aí já fica muito difícil para do Chai.
Não, aí é outra questão. Eu não preciso entender esse detalhe. Né?
Eu tenho uma frase que eu gosto, que eu compartilhei essa semana no Facebook, que era assim, só é possível amar um louco quando ele não finge que é são.
Ah, isso é ótimo.
É ótimo esse negócio. E para mim tem tudo a ver com isso, assim. Que a gente carrega um monte de crenças, que a gente defende coisas sem saber se as coisas são verdade ou não, mas a gente defende. Ah. Isso é uma realidade para todo mundo. Quando é que a pessoa vai parar de fingir que ela não é maluca? Porque não sabe tudo, né? Eu acho que essa é a pergunta, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para a pessoa sair dessa auto-hipnose de achar que é o dono do mundo e que controla tudo e que sabe tudo e etc? Olha, eu vou dizer assim, existem um conjunto de procedimentos que você pode fazer. É tipo assim, quando o cara tá engasgado, você
faz aquela manobra,
Faz a manobra, você empurra, você para.
O cotovelo.
Assim, é um conjunto de procedimentos. Assim, primeiro você tenta dialogar, né? Sabe? E infelizmente, muitas pessoas não sabem dialogar, elas só sabem gritar, né? E dizer que o outro tá errado, e aí piora tudo. Inclusive, um dos temas desse curso de emoções é a pessoa aprender a conversar, né? Mas, tirando isso de lado, a primeira coisa, existe a necessidade de um diálogo. Um diálogo sincero. Uhum. O problema é que quando você conversa com sinceridade com uma pessoa que controla tudo, ela fala que você está mentindo. Mas é assim que é. Você fala para ela assim, eu não quero mais morar nessa casa. Você sempre quis. Tem alguma coisa errada com você. Não, mas eu não quero. Olha só, eu falei para te agradar. Eu disse, não.
Você tá sob efeito de um
Você agora um gênio. Não tá pensando bem.
Ela
vamos,
sabe mais.
Vamos aguardar um pouco que ela vai mudar de ideia. Isso é muito comum, né? É uma negação, né? Ela vive numa constante negação. Mas é porque ela tá se negando também, então ela acha que você também tá se negando.
E assim, existe também a necessidade de, dependendo da situação, né? De você respeitar, porque às vezes a pessoa tá numa hipnose ali porque ela precisa se defender de alguma coisa que ela tem dentro dela que não é seu papel, né? Tipo, destrinchar.
Quebrar o mecanismo de defesa do outro.
Se a pessoa ficar arrependendo, cara, é a vida dela, tipo. Eu acho que isso, a não ser que isso seja um problema prático na sua vida e tudo mais, mas não, porque pode ser uma coisa muito, muito frágil dela que ela tá protegendo ali.
Exato, e às vezes não cabe a nós mexer. A primeira coisa eu diria que é isso. A gente precisa realmente se comunicar de uma maneira efetiva. E talvez até pedir ajuda de um profissional, né? Tipo, se você não conseguir falar normalmente, às vezes você vai no psicólogo, né? Vai num terapeuta junto com a pessoa para tentar explicar para ela o que acontece com você. Homens têm muito esse problema com mulheres, porque homem emocionalmente em geral é muito burro e não tem condição de entender que o funcionamento da mente feminina, né, é muito diferente da mente masculina. Então, quando você começa a entender, por exemplo, assim, o valor de um, né, de você dar um obrigado, de você ligar e dizer que está tudo bem, para um homem isso é muito difícil, porque dificilmente tem valor, a menos que exista uma carência. A pessoa não está preocupada, ela não está ligada. Se você liga para ela, você pergunta, cara, aconteceu alguma coisa. O homem pensa assim, né? Se me ligou porque aconteceu alguma coisa. Uma mulher, às vezes, não. Às vezes, ela, né? Ela está, como é que se diz? Tudo bem? Às vezes, ela está querendo participar daquele momento que está vivendo. Até a gente entender isso, leva muito tempo. Então, assim, pedir uma ajuda não é nenhum motivo de vergonha, sabe? Então, o primeiro passo, eu diria, tentar conversar. Não deu, pede ajuda, né? Aí não deu mais ainda, né? Você pode tentar alguns tratamentos de choque, que eu já vi funcionar, sabe? É você fazer alguma coisa que mostre para a pessoa que realmente tem alguma coisa errada, né? Inclusive, uma vez eu sugeri isso para uma aluna, achando que ela não ia fazer, mas ela fez, e deu certo. Porque eu falei assim, se o seu marido não está te escutando, você pega o prato de macarrão, né? E dá na parede. Falando, mas eu falei assim, né, metaforicamente, não era pra fazer desse jeito, mas ela fez.
O prato de macarrão metafórico.
Você mostra pra ele que você não, sabe, não deixa morrer, não deixa ele.
Ela fez macarrão naquela
noite. Não, não sei se foi macarrão, mas ela pegou o prato de comida e jogou na parede. E o prato explodiu. E teve o efeito. Choque. Porque ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. Ela que limpa, não estava tudo bem, ela já sabia o que ia fazer, ela já estava preparada emocionalmente, né? Mas aquilo ficou impresso, deu um chacoalhada, entende? Mas você não consegue fazer muito mais além disso, sabe? Mostrar de alguma forma que você está muito insatisfeito. Não tente coisas burras, tipo, que o pessoal faz suicídio. Yeah, suicídio é a típica coisa burra. Por quê? Porque, pessoal, quem quer se matar, se mata. Quem quer se matar, é muito fácil se matar, não é difícil. Quem quer se matar, se mata. Entende? Se a pessoa ela não tem realmente o desejo pela morte, porque o desejo pela morte é uma incoerência, ela vai ter um desejo, na verdade, através da sua morte, de fazer com que as outras pessoas, de alguma maneira, escutem alguma coisa dela que ela não está conseguindo dizer. Então, tipo, você precisa de algumas coisas que não sejam tão radicais assim para se fazer escutado, sabe? Tenta. É. Tem algumas coisas que dá para fazer. E aí...
Pra, dica pra mulher aqui, né? Porque mulher, ela tem, tipo assim, em geral, tá? O feminino da natureza, não a mulher biológica.
A Denise já
Eu já tô aqui.
Não, mas tem a tendência de fazer umas coisas muito, sabe, sutis, e mudando coisa aqui e outra ali. Se fosse pra mulher mostrar pro homem, tem que ser uma coisa escrita, tipo, manda imprimir um cartaz, explode um prédio.
Escreve com batom no espelho.
Porque não. Essa não, sutilidade, tipo assim, mas você não percebeu que eu olhei estranho pra você? Não tô nem.
Não percebeu que eu troquei tuas meias.
Uma,
né?
Torteira.
Mas é, a natureza masculina não tem sensibilidade pra esse tipo de coisa.
Não,
né?
Tem como.
Assim, minimamente, né? Mas não vamos contar com a sorte, né?
Eu acho uma dica muito boa pra mulheres nesse caso é assim: diga o que você quer.
É.
Sabe? Não tenta explicar. Você diz o que você quer, o homem é capaz de fazer. Você explica o que você sente, não necessariamente ele vai entender. Mas o caminho dele é através da ação, e não do sentimento. O homem funciona muito através da ação, sabe? Então, se você falar assim, por exemplo, ela chega e diz para o marido, olha, eu queria que você viesse me buscar hoje. Eu preciso de você, pra você vir me buscar, sei lá, foi na casa de uma amiga, entende? O homem consegue fazer.
E fica feliz, né?
E ele tem vontade de ir e ele vai no caminho perguntar o que tá acontecendo. Se a mulher chegar pra ele e falar assim, a gente precisa conversar, ele fala, ai meu Deus, eu não quero conversar. Conversar não é porque de conversar sobre o quê? Sobre o que eu não sei, sabe, o que você quer de mim? Aí ela começa a falar, ele tenta dar solução. É aquela confusão que a gente conhece, né? Então, enfim. Então, eu até perdi um dia que a gente começou. A gente...
Eu também não sei.
Era do poder da pessoa achar que é verdade absoluta.
Ah, sim. Então, a gente estava falando dos procedimentos. Então, o primeiro é tentar conversar, o segundo é pedir ajuda, né? O terceiro é causar choque.
Macarrão
na parede. Não tem tamanho nada disso, que é mais que isso. Né? Se tá o macarrão na parede não funcionar.
Aí tá difícil.
Né? Tem gente que grita também. Eu já vi isso. Sabe, a pessoa, ela simplesmente, eu já ouvi alguns casos de alunos também, que ela simplesmente falou assim, ela parou no onde estava e começou a gritar, porque o marido não escutava. Aí o marido parou e viu que tinha alguma coisa errada, conseguiu, né? Não, não vou dizer, você vai pessoal agora gritando por aí, falando que ouviu a hora do chat. Eu só estou dando um exemplo, tá? É um exemplo, né? Você usa a sua imaginação. Se não der certo, eu diria que não é você a pessoa responsável por fazer se acordar. E eu tenho uma péssima notícia para quem precisa acordar, que de verdade a ordem do universo se responsabiliza por isso, sabe? Se você fez tudo o que você podia, agora você começa a rezar por ela, porque com certeza o mundo vai dar um schlep, sabe? E o schlep do mundo é muito pior do que o schlep do marido ou da esposa, né? É um schlep que você não tem como se defender, e é cada vez pior até a hora que o cara acordar. Quando já não tiver mais Rivotril, Ritalina, nada disso para tomar, entende que já não aguenta mais, não tem mais para onde sair, aí ele vai dizer assim, ah, poxa, de repente eu podia aprender a meditar, né? De repente, né, a gente podia ir num terapeuta. Pô, 30 anos depois de casado, se tivesse feito isso no primeiro ano, eu viveria feliz por mais 20, entende? Mas às vezes é assim que é. E isso é o karma. O que a gente vai fazer? Né? Então, a gente tem que entender que é. Então, se ultrapassar esse ponto, você reza pela pessoa e vá ser feliz. É. Não espera outra pessoa, não, porque ela não vai vir. Ela vai vir só no tempo dela. Sabe?
Acabou o chai.
Acabou o chai é um sinal que o programa vai acabar.
É, porque é hora do chai.
Hora do chai, acabou. Então saideira, vai.
Uma saideira, então. Pergunta do Guilherme. Quando a gente sente raiva de algo, qual é uma forma boa de reagir? E se estiver no meio de uma conversa e sentir um incômodo que não virou raiva ainda, como saber qual a origem do incômodo?
Luciano, quando você tem raiva, você faz o quê?
Não, então, esse negócio de saber a origem do incômodo, não sei pra que ele precisa saber.
Você tá fugindo da pergunta, né?
É.
Vou ser sincero aqui.
Ó, em geral...
É assim que a gente vê, quando é ao vivo,
quando
a gente vê essas coisas.
Quando eu tenho raiva, em geral, eu tenho a tendência de guardar a raiva comigo e depois, só depois, ir falar com a pessoa, né? Em geral, sou mal criado. Em geral eu faço isso, mas quando eu tenho uma presença de espírito, eu já falo logo se for num dia bom, já bateu a raiva, eu já falei. Tô ficando com raiva, já explicito aquilo, porque aí não... Realmente, a pessoa não tem o que fazer. Ela não vai me criticar porque eu tô falando a ela que eu tô com raiva. Eu tô salvando ela da minha raiva, né?
Na verdade, tá salvando.
É, tô salvando ela. Então é uma coisa boa, a pessoa se sente até protegida. É a melhor coisa que tem a se fazer. Agora... A raiva, sendo a energia que é difícil de fazer.
É.
A gente tem tendência ou de explodir, ou no meu caso, fico quieto e sou mal criado, e depois só vou lá, tenho que pedir desculpa, e toda aquela situação. Então é...
É.
Pra mim é assim.
É, isso é uma boa abordagem, pra falar a verdade, né? Porque quando você expõe, né, o que você tá sentindo, mesmo que não seja raiva, qualquer outro sentimento, já declara logo, já resolveu o problema.
Já declara logo, é.
Essa semana teve uma pessoa que perguntou pra mim, eu sinto muito ciúmes, eu não aguento sentir ciúmes, sabe? Eu acho que eu vou destruir todos os meus relacionamentos porque eu sinto muito ciúmes. Eu falei, você já experimentou contar pra outra pessoa que você tá com ciúmes? Não, isso não. Então, como é que você quer resolver isso se você não fala que você tá com ciúmes? Porque é uma coisa bonita. Teve uma vez que teve uma pessoa que falou assim, poxa, eu tô com uma inveja do seu não sei o quê, que é tão bom. Vira um elogio, cara.
É.
Eu tô com uma inveja da sua comida, sabe? Você faz comida tão bem. Você se sente bem de ouvir isso, né? E você quer ajudar outra pessoa. Se você escuta, poxa, eu tenho um ciúme de você, eu acho que eu vou te perder.
É.
Né? Eu mesmo, essa semana, eu tava tentando falar com a minha mãe. Minha mãe, em geral, ela que...
Eu ia achar que era de ciúme, já tava aqui. O que aconteceu que eu não tô sabendo?
Não, aqui na hora do chai.
Não. Essa semana eu tava com a minha mãe. E a minha mãe, em geral, ela gosta mesmo, sabe, de falar, de ligar e etc, né? Mas alguma coisa aconteceu, porque agora ela tá de não ligar, ela não tá ligando. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Mãe, não sei o que, vamos conversar? Vamos, sim, filho, eu tô ocupado aqui, que ela tá fazendo um curso, tô ocupado, mas a gente se fala. Não me ligou, era dia das mães. Eu já tinha falado com ela, a gente ia falar de novo, ela não ligou, eu falei que tem uma coisa muito errada. Aí no dia seguinte eu mandei de novo. Sem resposta. Eu falei, cara, ou ela tá doente, mas ela não tava doente, né? Porque eu sabia, ela tava falando, só não tava. Aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei, mãe, você tem filho, eu tô com ciúmes. Esse negócio aí, não sei o que você tá fazendo, mas eu tô com ciúmes, você faz o favor de ligar. Entende? Aí ela ligou hoje. Mas ela não liga com raiva. Mas talvez, sabe, quando a gente tenta esconder esses sentimentos, a outra pessoa tem que ficar adivinhando o que está acontecendo. É muito ruim.
É muito difícil.
É muito difícil. Eu acho que o primeiro passo é essa exposição.
É.
Agora, a raiva, especificamente, é um sentimento muito bom, se você sabe usar.
É.
Porque a raiva geralmente vem quando você está sendo abusado. De alguma maneira, a gente se sente abusado. Então, se você pegar em qual esfera está rolando o abuso, você consegue usar essa energia para romper isso. Às vezes, é um abuso assim de... A pessoa combinou uma coisa e foi fazer outra, sabe? Combinou uma coisa com você, aí chegou na hora, sei lá, apareceu uma hora depois do combinado, fingindo que estava tudo bem. Aí você dá uma raiva, né? Tipo assim, cara, como assim? Você combinou comigo 10 horas, chegou às 11? Só que aí a gente quer ser educado e não fala nada, e não sei o quê, não funciona.
É.
Você entende? Aí, né? Aí vai oferecer o tchaquetchai.
Aí se vinga depois.
É, fica se vingando o dia inteiro, fazendo piada com a pessoa e tal. É horrível, sabe?
Horrível.
Mas você pode usar de uma maneira, entendeu?
Você
mostrar pra ela que você tá insatisfeito.
É.
Sabe? Eu acho que o segredo todo é se encarar, né? Você não fugir da emoção. Usa a raiva.
É.
Usa a raiva para aquilo que precisa, é, né, da energia dela, né? Enfim.
É. Também tem as micro-raivas, né? A gente fica com raivinha, raivinha, raivinha e não fala. E a gente fica sempre tipo, né? Escuta a pessoa fala uma coisa que, sei lá, ah, deu uma engordadinha, né? Aí, tipo, você, né? É, tá bom, ela é assim mesmo, né? É, é. E aí, tipo, vai acumulando coisas desnecessárias. Se você rebatesse ali na hora, já resolvia, a pessoa ficava no lugar, tudo dava certo, né?
Gordo é a mãe, né?
Gordo é sua mãe.
Pronto, já foi.
É, ao seu modo, né?
Ao seu modo.
É, esse não foi um bom exemplo, mas é, de expressar a raiva.
É, mas
eu, assim, vamos dar uma expressão legal, sabe? Se a pessoa chegou atrasada uma hora depois que você combinou, você só chega pra ela com sinceridade e fala assim, olha, antes da gente começar a comer, eu preciso falar contigo. A gente não combinou uma hora atrás? Pois é, mas é que o trânsito tava assim, o trânsito tava assado. Aí você escuta, né? Porque às vezes realmente tava além. Aí você, ó, é... eu só acho que, assim, o mínimo que você podia ter feito era ter me ligado. Você tem que dizer pra ela o que ela deveria ter feito. Você podia ter me ligado. Você podia ter chegado aqui e falado assim, olha, me cheguei atrasado, você me desculpa. Eu sei que você não quer chegar atrasado, todo mundo quer chegar na hora. Uhum. Mas se o trânsito não é culpa minha, se você está atrasado, é um fato. Uhum. Pode não ser culpa sua, mas tá vindo por você. E eu me sentiria bem de saber que você está preocupado comigo, que você não está simplesmente... Às vezes a outra pessoa nem está ligada, porque para ela não seria uma grande coisa.
É,
se ela chegasse atrasado, e daí? Mas às vezes para o outro é, e se você não se expressar, ela nunca vai saber. É uma oportunidade, aí você começa o relacionamento de uma maneira limpa, sabe? E se a pessoa fizer gracinha, vai dar mais raiva. Aí você coloca o dedo, né? Você fala, ó, se for pra ser assim, é melhor a gente não, nem começar a comer.
É, e não é pra ser intelectual, né? Pra, tipo, eu senti isso, senti isso. Você tem que falar
com... Eu estou com raiva de você. Não,
tem
não.
Que falar.
Tem que sentir.
Senão você não é levado a sério.
Não vai levar. É, eu tô satisfeito já, acho que já deu, hein?
É.
Não sei...
Quantas
se pessoas gostaram do nosso podcast, né? Como é que tá aí, Gabriel?
O pessoal tá pedindo mais chai.
A gente, a princípio, quer fazer esse programa uma vez por semana. A gente pensou até em fazer duas, mas acha que duas talvez seja muito. Vamos começar com uma vez, né?
É.
E a gente vê como é que ele se desenrola, né?
Uhum.
Então, quinta-feira que vem?
Quinta-feira que vem.
É isso aí.
Quer falar alguma coisa para finalizar?
É, bom, não sei, tô animada. Achei bem legal essa conversa, assim.
É, legal mesmo.
Né? Mas fiquei achando que no próximo eles vão fazer falta, né? Nossos convidados, né? Deu um bate-papo legal.
Tem que ter convidados, né? Se não for a gente tem que ter outros convidados, né?
É, pode ter convidados.
É legal convidar.
É legal, né? Pessoas podem falar sobre certos temas também, específicos, às vezes, né? Ah, mas vocês podiam ouvir, né?
Não, sim, sim.
Até porque dessa vez foi eu que fiz o chai.
É. Ah, tá, entendi.
Não é pra ser equilibrado, né?
Já entendi tudo.
Antigamente, quando eu visitava o Luciano, ele sempre fazia chai, né, lembra? Fazia chai.
Foi esse tempo.
Não,
pô, nunca mais fiz chai.
Nunca mais fez chai.
Como assim?
Põe dois anos.
Casou, né? Teve filho, agora nunca
que
mais
fez chai. Tá bom, foi um pedido, não vou fazer chai com você.
Tá bom.
Obrigado por me
falar. Podia fazer uma torre de chai aqui, né? Pra gente ficar tomando.
É. Do Luciano. Aquelas torres tipo de chopp, né? É. Torre de chai.
Essas horas
torre de chopp.
Aí ninguém dorme também, né? Porque
o chai não dá.
Gengibre com... Ou senão de manhã tinha que ser é hora da kombucha, hora do chai, né? Bom, então tá. Então, boa noite aí a todo mundo que tá assistindo, ouvindo a gente. Um prazer estar com vocês. E espero que vocês tenham gostado aí das respostas, né? É, a ideia não é, né? Como a gente falou, não é estabelecer uma posição de professor de Vedanta, mas de falar de uma maneira aberta e também, obviamente, trazendo esses temas, né? O Vitor e o Luciano estão aí há tanto tempo estudando também, a Denise ouvindo aqui todos os alunos, etc. Né? Eu acho que essa experiência, assim, é muito, muito rica mesmo.
É.
É, e é legal, né?
É, legal,
é divertido,
é divertido,
né?
É,
falar sobre
legal.
Isso.
É, eu gostei muito.
Eu fiquei triste que tem tanta pergunta, né? A gente não
quantas
tem...
perguntas a gente recebeu? Assim?
A gente recebeu umas 70 perguntas.
Oh, my God.
De ontem
para
hoje?
Não, a gente respondeu 4 ou 5.
É,
né?
Respondemos.
É, porque ela agrupou.
É, Mas quatro, não tem cinco. Jeito, tem que ser assim, né?
Tem que ser, não tem nenhum outro
bate
jeito.
Pronto, é. Não tem.
Então, olha...
Porque, né, dá vontade de responder toda, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira respondendo.
Então, gente, ó, fiquem ligados aí, a gente vai tentar, né, vamos ver se esse programa funciona mesmo, repeti-lo assim semanalmente, principalmente agora durante essa fase de curso de emoções, né? Se você quiser acompanhar, a gente vai estar no YouTube, né? Assina o canal e fica com a gente, que aparece ao vivo, aí você pode escrever comentários, está aqui com a gente, Gabriel está lendo os comentários aqui do lado, dizendo o que está acontecendo. É, se quiser mandar perguntas, como é que faz, Vitor?
Tem um link que a gente vai botar em todas as... Até tá lá no nosso Facebook, tá? A gente vai botar na descrição do YouTube.
E quem estiver vendo pelo Spotify, como é que vai fazer?
Spotify. Vamos criar um link, vedantalife.com/...
Porque hora do talvez chai. Tenha aqui, né? Talvez tenha aqui, por exemplo, assim, vedanta.com.br.
Uhum.
Achar lá o Hora do Chai na capa, né?
Sim.
E acessar para botar pergunta, porque não tem gente, vão ter pessoas que não vão ter como clicar em link.
Você quer vedanta.com.br/hora do chai?
Eu acho que precisa de barra, você pode botar vedanta.com.br. Aí lá tem vários assuntos, né? Aí o cara vai na hora do chai e.
Tá. Então.
Pô, dá para fazer?
Amanhã eu ponho.
Amanhã.
Porque tem que fazer o site, né?
Tá. A receita do chai é a Denise que tem que botar no canal dela. Como é que é o nome do canal? É Denise Cooper?
Denise Cooper. Tem o Instagram e tem o YouTube. Vou botar no Instagram, que eu tô fazendo no Instagram agora.
Pronto.
As receitinhas de almoço eu vou colocar o chai.
Põe o chai.
Posso falar?
Não põe
posso...
o ingrediente secreto, hein?
É.
Quer falar alguma coisa?
Posso falar das redes sociais e mais? Da gente?
Ué. Pode, velho.
Então, pra quem não conhece, só pra quem chegou de paraquedas aí, a gente tem uma página no Facebook, que é Vedanta Life, né? Que a gente posta lá um monte de coisa. É, a gente vai tendo esse podcast, a gente vai distribuir ele no SoundCloud, no iTunes e no Spotify. É, a princípio isso. É, ainda tem um delay entre hoje e a hora que posta, porque, enfim, a gente precisa editar o áudio e subir pra lá. Mas a gente vai fazer isso com o máximo de velocidade possível. Então fiquem conectados nesses canais. Tem a opção de se inscrever no YouTube, tem a opção de se inscrever, porque a gente sempre está liberando esses conteúdos que são, né, que são gratuitos, que a gente dispõe para as pessoas, que a gente acha que isso é um conteúdo interessante para todo mundo. Então, enfim, curte lá a gente, se inscreve, que é muito positivo para esses projetos crescerem.
Eu acho que isso é uma coisa importante de dizer, sabe? Antigamente, quando a gente estava começando os nossos canais, a gente tinha uma necessidade de sobrevivência, né?
Uhum.
Que é tipo assim, se a gente não tiver inscrito, interessado, pessoas fazendo curso, a gente não tem como sobreviver. Porque hoje, especificamente aqui nesse Hora do Chai, todo mundo que trabalha no Instituto, né? Tá aqui, né? O Gabriel e até a Patrícia tá aqui atrás. Então, assim, era o nosso foco, né? Mas hoje a gente já tem os nossos alunos, a gente já tem o nosso público, né? O importante das pessoas, assim, eu acho que assinarem, comentarem, etc., é para que seja o programa de vocês, né? Para a gente saber que vocês estão gostando, que é o que deve ser feito ou não, né? Mais do que uma tentativa imperialista de dominar o Facebook, eu não tenho esse objetivo, não. E para falar a verdade, já começo a achar que tem muita gente nessa comunidade. Então, se você não gostou, descurte, entende? Não comenta, põe o não gostei, sabe? E cai fora, né? Porque tem gente querendo estudar, né?
É isso aí. Não é verdade. A gente quer qualidade.
Então é isso aí, né?
Isso aí.
Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om.
Boa noite, galera.
Boa noite.
Boa noite.